O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial.
Porque quando eles saem, que a gente vê que ele já vai chegando bêbado, a gente já fica com medo da dor de barriga, da vontade de fazer xixi. Fica logo tremendo, porque já sabe que vai começar uma cachorrada, uma violência.
Até por ter ido na igreja uma vez chamar minha irmã, ele veio tentar me matar com uma peixeira, uma faca peixeira, mas a irmã dele conseguiu dar um empurrão nele, puxou ele pela camisa para que ele não tivesse enfiado a peixeira em mim. Aí ele era, devido ao ciúme dele, ele era muito violento.
Eles estão muito violentos. Por qualquer coisa, pela bebida, pela droga. Eles estão violentando as mulheres com tapa, com palavras, não só com tapa, como a palavra também é uma agressão, né? E eles agridem muito, detratam a mulher. Isso existe muito na nossa comunidade.
Mas ele não faz mais o que fazia, não puxa mais faca para ela, não faz mais essas coisas. E sempre eu tô dizendo para ele, olha a Maria da Penha.
No dia que ela ia tomar posse, aí foi quando ela tomou posse no caixão. A história certa é essa.
Toda vez no portão, eu sempre vi aquela cena. Eu cheguei um dia que eu me peguei alisando o chão do portão na minha casa, eu alisando o chão, porque eu achava que ela estava ali deitada.
Ai, Cláudia, que bom que você chegou. Tô mesmo precisando de ajuda para esse almoço. Eu não tinha nada que inventar de fazer uma comida para comemorar o Dia das Mulheres. Ai, vai ser uma outra balheira.
Bobagem, Thaís. A gente faz uma comidinha simples. Ah. E você sabe, você conhece as meninas, elas não são enjoadas para comer, não. Qualquer arrozinho, feijão, uma farofinha, um franguinho, uma saladinha, tá bom. Mas, menina, vamos sair daqui da porta, vai. Vamos logo para a cozinha, vamos.
Ai, eu sei, mas em homenagem a nós, mulheres, eu queria, sabe assim, fazer uma comida mais caprichada. Que tal um estrogonofe? Ih, olha só, sobrou frango, a gente podia também fazer um salpicão.
Eu acho estrogonofe mais fácil. A gente pede aí as meninas pra trazer uma batata palha, e aí a gente faz um arroz, uma saladinha e pronto.
Pode ser mesmo. Então vamos fazer uma coisa. Vamos botar logo a mão na massa, que daqui a pouco vai começar o programa Tapa de Amor Dói e Muito da Rádio Senado. Você tem acompanhado, Cláudia?
Já ouvi sim, Thaís. E por sinal, eu achei o primeiro programa muito emocionante. Eles começaram a tratar da violência contra a mulher em Pernambuco. E eu fiquei realmente preocupada até de saber que no ano passado 319 mulheres foram assassinadas.
Nossa!
É uma média de, imagina só, uma média de uma mulher morta a cada 27 horas. Já pensou nisso?
Meu Deus.
Só no mês de janeiro de 2006, quer dizer, no ano passado, foram 41 assassinatos. Isso dá mais que um assassinato por dia. Que loucura. Imagina, na mesma hora que eu estava lá na praia, na boa de férias, uma mulher podia estar perdendo a vida de forma violenta.
E o pior, Cláudia, é que as coisas não melhoraram. Até o dia 25 de fevereiro deste ano, eu ouvi dizer que 47 mulheres de Pernambuco haviam sido mortas. E a média de uma morte a cada 28 horas. Oh, meu Deus! O programa da Rádio Senado mostrou um estudo do SOS Corpo, um Instituto Feminista para a Democracia, que diz que dá conta que de 2002 a 2005, quase 1.500 mulheres perderam a vida em situação de violência. E o pior é que em cerca de 95% dos casos, os agressores eram homens.
É,
claro.
Thaís, é, exatamente. Eram homens e em mais da metade dos casos, a mulher tinha algum tipo de vínculo, algum relacionamento amoroso com o agressor. Quer dizer, elas eram casadas com eles ou namoradas, ou até mães, filhas e netas. E também mais de 54% das vítimas eram jovens. Tinham no máximo 25 anos. Olha que
amiga, é. Mas eu não me lembro bem de uma coisa. Porque mesmo que Pernambuco é um dos estados onde mais acontece casos de violências contra a mulher, eu não lembro. Eu ouvi no programa que em 2004 o estado era o terceiro na ocorrência desse tipo de crime. Só perdia para o Espírito Santo e Mato Grosso. Naquele ano, em Pernambuco, foram 6,5 assassinatos para cada grupo de 100 mil mulheres. No Nordeste, como um todo, são 3,4 mortes para cada 100 mil.
Não sei se você ouviu, os jornalistas trouxeram uma entrevista com a Joana Santos, você lembra?
Ah, sim?
Uma das coordenadoras do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e ela apresentou algumas das causas da violência lá naquele estado.
É.
Nós, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, a gente tem agregado algumas questões a respeito dessas causas. Uma que é de uma afirmação de um sistema patriarcal, né, culturalmente afirmado na sociedade, que aí, se pensar casos específicos da forma de violência que é acontecido às mulheres, se afirma numa relação muito machista. Eu estava num grupo popular de mulheres aqui da cidade, que elas contando casos de que o homem começou a agredir, o marido começou a agredir, porque ela cortou o cabelo, ele não gostou e pronto. E bateu e arrastou na frente do povo, na comunidade. Então, de uma situação de violência que se justifica pela relação afetiva, de convivência e de uma dominação patriarcal machista que o homem acha que tem esse poder sobre a mulher.
Mas ela explicou melhor ainda. Ela falou que a pobreza e a falta de perspectiva, a falta de uma estrutura do Estado para proteger a mulher também estimulam a violência, a gente sabe, né?
É verdade.
E a Joana Santos falou também que a mulher tem medo de denunciar. Agora, medo por quê? Porque é medo de mais violência e de não ter para onde ir quando se separar do agressor.
Que a sociedade não se estrutura para uma política ou para condições de políticas públicas aonde vai favorecer as mulheres a ter emprego, a ter condição de saúde, atendimento direto lá na comunidade pobre, por exemplo, aonde ela tenha condição digna de vida que possa possibilitar sua autonomia. E aí a autonomia está não só no emprego, por exemplo, no salário, mas a própria condição dela de poder não viver mais com esse agressor.
Pois é. E outras pessoas também falaram, Cláudia, sobre os motivos de tanta violência. Eu estou lembrando que a psicóloga Gláucia Diniz, que também foi entrevistada, falou do sentimento que o homem tem de ser dono da mulher. E por conta disso, ele acha que tem o direito de agredir.
Eu acho que nossa sociedade, a nossa cultura, é a cultura ocidental de uma forma geral, deu ao homem, né, essa ideia de posse da mulher como uma pessoa inferior e é alguém que precisa estar disponível para atender as vontades do homem. E essa construção social dessa masculinidade e a construção social da subjugação ou da dependência ou da fragilidade da mulher, Tudo isso precisa ser questionado. E nós precisamos desenvolver estratégias psicoeducativas aonde os casais possam passar por um processo de reflexão sobre essas questões que estão presentes na cultura mais ampla, para que essa reflexão tenha condição de chegar até a forma como ele age como homem e ela age como mulher no cotidiano da relação.
E isso é muito complicado, é complicado até conversar sobre esse assunto. São tantos fatores envolvidos, Thaís, você nem imagina. Mesmo assim, eu acho muito importante que esse problema seja divulgado, divulgado o máximo possível. Assim, pode ser, quem sabe, que com mais gente pensando sobre a questão, a solução pode um dia ser encontrada.
Com certeza.
Mas é muito doído saber que tantas e tantas mulheres são agredidas e algumas estão bem ali do nosso lado, a gente nem imagina.
Concordo com você. E para a gente refletir sobre o problema, que tal ouvir uma música que trate assim, de esperança, de dias melhores? Sugiro que, deixa eu ver, aquela cantada pela Elis Regina.
Ah, eu sou fã da Elis Regina.
Pois é, Chovendo na Roseira, linda música.
É demais essa música. Olha, eu amo essa música, aliás, gosto demais, demais, demais. E como você escolheu, eu posso escolher a próxima, Cláudia? Fala aí.
Claro, amiga, claro.
Está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, carregou meu pensamento.
Pois é, essa história de violência contra a mulher existe desde que o mundo é mundo, né? São tantas histórias, até mesmo no tempo das cavernas. Ah, aquela história do homem puxando a mulher pelos cabelos.
É, inclusive a Bíblia traz a história da mulher que seria apedrejada por ter traído o marido. Ela foi salva porque Jesus contrariou a lei de Moisés e desafiou a multidão dizendo que atirasse a primeira pedra aquele que não tivesse cometido qualquer pecado.
Pois
então
é.
Atire a primeira pedra.
Você está coberta de razão, Cláudia. E a questão da violência contra a mulher é de séculos. E a gente tem ouvido ao longo dos anos que a impunidade alimenta a violência.
Mas há agora no Brasil a expectativa de que esta impunidade diminua. Vamos aguardar. Você não ouviu falar da Lei Maria da Penha?
Uhum.
Pois bem, há bem pouco tempo, no ano passado, o país ganhou esta lei, que traz penas muito mais graves para os casos de violência contra a mulher. E a titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, aqui do Distrito Federal, a Jane Barbosa Cardosi, explicou as principais mudanças trazidas aí pela nova lei.
Olha, melhorou assim de forma substancial, porque antes os crimes de violência doméstica, né, aí entra ameaça, lesão corporal, vias de fato, ofensas morais, elas eram abarcadas pela Lei 9.099. Então, o que aconteceu com isso? Os próprios autores ridicularizavam essa lei quando agrediam as suas companheiras ou mulheres. Eles mesmos diziam: ah, eu sei que não vou preso, eu sei que no máximo, se eu for condenado, vai ser uma cesta básica. E a Lei Maria da Penha acabou com tudo isso. O agressor de violência doméstica que for pego em flagrante, ele pode ser preso. Se ele não cumprir as medidas protetivas previstas na Lei 11.340, a autoridade pode representar pela prisão preventiva. Alterou substancialmente, né? Da forma que era tratada uma violência intrafamiliar pela Lei 9.099 e pela atual lei.
Pois é, Thaís. O problema é que no papel cabe qualquer coisa. Quantas e quantas leis boas existem no nosso país e que não funcionam, minha amiga. De que vai adiantar ter uma lei muito boa, com punições pesadas, se o Estado brasileiro não oferecer às mulheres a estrutura necessária para elas denunciarem o crime e até mesmo se protegerem?
Exatamente. Eu concordo em gênero, número e grau. A lei é muito boa mesmo, mas é preciso ir além aí da lei. Tô lembrando que uma das principais queixas queixas dos grupos de mulheres de Pernambuco é justamente a falta de uma estrutura de Estado ali para proteger a mulher.
Foi mesmo. As mulheres ouvidas pelo programa da Rádio Senado deixaram claro que este não é um problema só do Estado de Pernambuco, mas de praticamente todo o país. A Joana Santos, do Fórum de Mulheres, cobrou uma atenção à mulher de forma mais eficiente.
Serviços, por exemplo, de atendimento à mulher vítima de violência no Estado é assim, vergonhoso para o tamanho do índice de violência. Nós só temos 4 casas-abrigos, 4 delegacias no Estado que tratam da violência contra a mulher, 4 centros de referência. Esses serviços, em sua maioria, tratando de casa-abrigo e de centro de referência, a maioria estão na região metropolitana do Recife e nos dois grandes municípios, Recife e Olinda.
E quanto ao problema específico do estado de Pernambuco, o programa da Rádio Senado, lembra? Ele ouviu os últimos ex-governadores do estado, o Jarbas Vasconcelos e Mendonça Filho.
É mesmo.
E por meio de notas divulgadas ali pelos assessores, eles disseram o seguinte, que seus governos se destacaram por diversas ações no combate à violência contra a mulher. E ressaltaram também que, como todas as outras questões relacionadas à área de segurança pública, aliás, a área que tem se falado muito hoje, né? As soluções não são fáceis e, obviamente, exigem ali uma ação ampla, que não envolva apenas o governo ali de Pernambuco, os governos estaduais, mas também os outros poderes, né? São os poderes aí, legislativo, judiciário, além também das ONGs, que são as organizações não governamentais, né, Thaís?
É verdade. Menina, vamos nos apressar, porque senão a comida não fica pronta. Me passa a cebola aí, vai, eu vou picar enquanto você vai lavando o arroz.
Valeu, Thaís. Agora, você pica bem também a carne, tá? Não esquece não, aí depois da cebola. E eu fico aí com a saladinha.
Tá, e a sobremesa? Afinal, a gente precisa adoçar um pouco a vida. O que, que a gente vai fazer de sobremesa?
Doce.
Mãe?
Ah, o doce a gente podia pedir pra Isabel trazer, né? Ela passa ali no supermercado, traz ali um docinho bem gostoso. Aliás, uma sobremesa já pronta, que é mais fácil pra ela também, Thaís.
Boa,
eu acho mais
ideia.
Fácil.
Não, ótima ideia. Mas, voltando ao nosso assunto, menina, também ouvi no programa que a violência contra a mulher em Pernambuco pode ser muito maior do que é registrado nas delegacias do Estado.
Ah, com certeza.
A expectativa é que para cada ocorrência oficial haja outros 20 casos de agressão não denunciados. Como a média é de 10 mil registros no ano, os casos de violência contra a mulher no Estado poderiam ultrapassar aí 200 mil em apenas 12 meses. A brincadeira?
E Thaís, há um estudo, não há, que mostra as principais vítimas, ou seja, quem são as mulheres vítimas de violência?
Olha, eu ouvi no programa Tapa de Amor Dói Muito a coordenadora do Departamento Policial da Mulher de Pernambuco, Verônica Azevedo, dizendo que as mais pobres são as que mais sofrem com o problema.
Será?
Se a gente for ver pelo recorte dos assassinatos, a gente vê que existe um endereço mais ou menos certo para essa mulher assassinada, né? E ela tem mais ou menos um perfil. A questão da cor, né, da raça, em geral é negra, é pobre, está compreendida numa faixa de 14 a 24, 25 anos, meio similar ao que ocorre com o perfil de homens vítimas de violência. Mas a gente não pode desprezar casos, né? Inclusive teve um de repercussão aqui, foram duas meninas de classe alta, que foram assassinadas. Na realidade, se você não se prevenir, não houver um trabalho, toda a sociedade, ninguém vai estar livre desse tipo de cometimento.
Olha, mas nós precisamos ficar atentos a este dado também, hein, Thaís? Pra gente não cair num raciocínio aí preconceituoso de que os pobres são os mais violentos. A gente sabe que não é bem assim, né?
É verdade.
Aliás, quem deu um alerta para isso no programa da Rádio Senado foi a Joana Santos, que é do Fórum das Mulheres.
Uma primeira afirmação que nós fazemos é que a gente não pode cair no risco de dizer que o fato da pessoa ser pobre vai ser violenta, ou que todo mundo que é pobre tem que sofrer violência. Para tirar esses estigmas, né? Porque senão a gente agrega violência e pobreza de uma forma muito, muito ruim e não correta. Mas a situação de pobreza leva as pessoas a estarem mais vulneráveis às condições de violência.
E a gente também tem que lembrar, Cláudia, que a população pobre é maioria no nosso país. Além disso, me lembro de um depoimento da psicóloga Gláucia Diniz, que explica um pouco mais sobre a questão.
É importante também frisar que a violência, ela acontece, a violência conjugal, em todas as classes sociais, né? É importante frisar que essas mulheres, por exemplo, que vivem em contextos, né, de periferia, onde existem outras formas de violência, elas preferem ter um homem dentro de casa porque, segundo elas, isso garante mais segurança para casa, mais respeitabilidade. Elas falam também que filhos adolescentes sem pai estão mais, correm mais risco de serem aliciados pelos traficantes de droga, por exemplo. Então, muitas vezes, a mulher tolera um tipo de violência contra ela, contra a pessoa dela, para que ela, de alguma forma, proteja a família de outras formas de violência e proteja os filhos também.
É, amiga, o que a Gláucia deixa claro é que a violência contra a mulher está em todo canto, em todo canto. Só que muitas vezes as mulheres de classes sociais mais altas preferem não denunciar para evitar escândalos e coisas do tipo, né?
Pois é.
Uma pessoa de classe baixa, ela tem menos condição de obter um recurso, até uma ajuda, que seja sigilosa. Ela tem que buscar essa ajuda num serviço público. Então, isso em si já gera um desvelamento da violência. As pessoas de classe alta, elas têm renda, elas têm condição de ter acesso a um profissional que possa ajudá-las sem necessariamente passar por uma situação de denúncia numa delegacia ou de procurar um serviço de saúde pública.
E uma outra questão que me preocupa muito, Cláudia, são essas músicas que tratam da violência contra a mulher como se fosse uma coisa corriqueira, como se a mulher gostasse de apanhar.
Imagina, Thaís, a gente sabe que isso era mais comum antigamente, mas ainda hoje a gente ouve uma ou outra barbaridade dessas. Até separei uns trechos de músicas que tratam da violência contra a mulher como se fosse tudo ali muito natural. Quer ouvir?
Querer eu não quero não, Cláudia, porque eu acho tudo isso um absurdo. Mas, olha, é sempre bom a gente saber o que acontece por aí, não é mesmo?
Então vamos lá, Thaís, olha só, a maioria delas é de regravação de músicas ali muito antigas e não refletem de forma alguma, graças a Deus, né, pois o pensamento dos cantores de hoje, né?
Mulher de malandro sabe ser carinhosa de verdade. Ela vive com tanto prazer, quanto mais apanha, ele tem amizade. Ela sente saudade, vai procurar.
Ah, há um ditado muito certo que diz:
pancada de amor não dói.
Mulher de malandro sabe ser.
Se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já. Dava uma surra nela que ela gritava: chega.
Fui tão maltratada, foi tanta pancada que ele me deu. Estou toda doída, estou toda ferida. Ninguém me socorreu, ninguém lá em casa apareceu. Eu vou ao distrito, está mais do que visto. Isto não fica assim. Vou contar tintim por tintim, tudo nele eu aturo. Menos tapas e murros, isto não é pra mim.
Lá vem ela, chorando, o que que ela quer? Pancada não é, já dei.
Você não deve me tratar assim, porque eu não tô acostumada e posso até achar ruim. Você só chega em casa alta madrugada, e se por acaso eu não tô acordada, você fica enfesada e quer me dar pancada.
Senti meu sangue ferver, jurei a Teresa matar. O meu alazão arriei e ela eu fui procurar. Agora já me vinguei, é esse o fim de um amor. Essa cabocla matei.
Caramba, Cláudia, imagina como era a situação das mulheres nesse tempo. Sem delegacias específicas, sem leis. Aí então que os homens agressivos se sentiam mesmo totalmente liberados para bater, humilhar, matar, fazer o que quiser.
Pois é, Thaís, mas eu acho que ainda hoje, mesmo com a Lei Maria da Penha, os homens violentos continuam a apostar na impunidade, né? Porque, olha só, se eles tivessem a certeza que iriam mofar na cadeia tempão, eles pensariam duas vezes ou mais antes de levantar a mão para agredir quem quer que seja.
Aliás, no programa da Rádio Senado, os jornalistas ouviram o psicólogo e coordenador da campanha do Laço Branco pelo fim da violência contra a mulher. Se não me engano, o nome dele é Benedito Medrado, isso mesmo. Na entrevista, ele tratou justamente do que você está falando, da impunidade. Você lembra o que ele disse?
Você tem que ter uma lógica de punição, que ainda não existe. Ainda existe uma sensação de impunidade muito grande, não só na questão da violência contra a mulher, mas quaisquer crimes. As pessoas se sentem no direito de cometer crimes porque sabem que muitas vezes não vão ter repercussões. Eu acho que a estrutura que está sendo criada é exatamente para punir. Com a punição, você cria a lógica internalizada do crime para, a partir daí, você criar uma perspectiva de prevenção.
Cláudia, enquanto o outro programa Tapa de Amor Dói e Muito não começa, que tal a gente ali ouvir uma outra musiquinha, hein? Olha, aproveitando que estamos aqui na Semana da Mulher, vamos escolher uma que mexa com a gente, que nem a outra ali da Elis Regina, né?
Boa ideia, boa ideia.
Que toque lá no fundo da alma. Que tal? Olha só, eu adoro essa aqui, ó. Essa Mulher, da Joyce e Ana Terra, cantada pela Elis mais uma vez. Vamos lá.
Divina canção.
A música conta a história da mulher se enfeitando durante a noite. Isso acontece tanto com a gente, né, amiga?
Amanhã cedo, essa senhora se lava a roupa, seca os olhos. Ah, como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão. Depois sorri meio sem graça.
Olha, nada como ficar bem bonita após um dia duro de trabalho em casa, na rua. Isso sem falar nos cuidados com os maridos, os namorados ou os filhos, né?
É, Cláudia. Mas também é à noite, quando os maridos voltam dos bares, que muitas mulheres são agredidas, né? A coordenadora do Departamento Policial da Mulher de Pernambuco, a Verônica Azevedo, falou no programa que muitos homens usam como desculpa para bater nas mulheres o uso da bebida alcoólica, como se o álcool desse a alguém o direito de ser agressivo.
Muito comum. Tanto é que a maior incidência das ocorrências, né, é no final de semana, e o registro, o número maior, é na segunda-feira, que chega até 60, 80, só nessa área nossa aqui do bairro de Santa Amaro. Significa o quê? Que é justamente porque os maridos beberam, porque saíram para farra, porque às vezes ela reclamou de uma coisa mínima e isso toma uma proporção enorme. Realmente, a droga lícita e a ilícita é responsável por grande parte, lamentavelmente, das agressões a mulheres. Eu acho que tem que ser feito um tratamento muito sério.
É essa questão do álcool, Thaís, ela também foi discutida pelo Benedito Medrado. Lembra aquele que você falou há pouco?
Verdade.
Ele procurou fazer uma relação entre a violência contra a mulher e as propagandas de bebida também.
A distribuição de renda no nosso país é extremamente desigual. Você tem pessoas em situação precária, que muitas vezes não reconhece o direito do outro, porque não vê o seu direito reconhecido. Então, muitas vezes, o homem se sente violado durante o dia inteiro, chega em casa e ele se sente no direito, na medida em que ele não considera a mulher como ser humano no mesmo lugar dele, porque isso a televisão faz. Comerciais de televisão não bota corpo masculino, como comerciais de cerveja, por exemplo, para poder associar com bebida. Você chama a boa é o quê? É uma bebida ou uma mulher? Você está bebendo o quê? Você está consumindo o quê? Então, você tem cultura que faz isso através da mídia. Você tem estrutura social que acaba, muitas vezes, no dia a dia, no cotidiano também, naturalizando esse lugar da mulher e esse lugar do homem também.
E o programa Tapa de Amor Dói trouxe ainda um depoimento que me deixou ele muito emocionada. É o seguinte, Thaís, é aquele depoimento que trata justamente dessa relação entre o álcool e a violência.
Ah, é?
Bem, quem falou com os jornalistas foi a Noêmia Silva. Ela contou de uma forma muito, muito emocionada como era o medo que sentia quando o ex-marido chegava bêbado em casa.
É muito ruim, né? Porque quando a gente, quando eles saem, que a gente vê que ele já vai chegando bêbado, a gente já fica com medo da dor de barriga, da vontade de fazer xixi. Fica logo tremendo, porque já sabe que vai começar uma cachorrada, uma violência.
A Noêmia, por 13 anos, apanhou do marido, com quem teve 5 filhos. Ela faz parte de um grupo ali de mulheres, o Cidadania Feminina, que se reúne na rua Córrego do Euclides, no bairro Alto José Bonifácio, lá na zona norte de Recife. É uma região de muitas pessoas e de pessoas pobres e com altíssimo índice de criminalidade.
Ele me ameaçou, né? Me deu um banho de gasolina, aí ia tocar fogo em mim. Eu tava com meu menino mais novo no braço. Aí minha irmã tava lá na hora, e minha irmã veio e disse a meu pai. Meu pai foi lá com meu irmão. Aí meu pai pegou e disse, arruma suas coisas, você vai embora agora. Aí ele disse, se ela for embora, eu vou tucar a ela. Porque aí eu saí de lá e comecei a trabalhar em casa de família. E ele ficava tucaiando, eu saí de trabalho. Várias vezes eu apanhei na cara dele. Mas ele nunca disse nada em casa. Medo que meu pai fizesse alguma coisa com ele.
Thaís do céu, a gente ficou aqui de conversa e olha lá, o tempo passou e a gente não preparou o almoço.
Ai, meu Deus. Ah, não faz mal. Ah, é bom, elas ajudam a gente. Olha só, daqui a pouco vai começar o programa Tapa de Amor Dói Muito. Enquanto eu abro a porta, você liga o rádio, pode ser?
Pode. É. Tapa de Amor Dói e Muito é um programa da Rádio Senado. Reportagem, redação, edição e apresentação, Larissa Bortoni e Maurício De Santi. Dramatização, Nara Ferreira e Tuca Villa-Lobos. Trabalhos técnicos, André Menezes e Josevaldo Souza. Pesquisa musical, Esli Boaventura. Edição, Marco Antônio Reis. Locução, Rogério de la Fuente e Ana Lu de Matos. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Weyler Diniz. Rádio Senado, a rádio em defesa da mulher.
No chão da praça bater.
Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Creio na força imanente que vai gerando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, na superação dos erros e angústias do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher tudo fácil, antes acreditar do que duvidar. Cora Coralina, do livro Mensagens para o Ano Todo, Edições Paulino.
Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.